Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus? Hoje, Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: "Não chores." E aproximando-se, tocou no caixão, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: "Moço, eu te ordeno, levanta-te." Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós." Deus voltou os olhos para seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, o Evangelho vem nos mostrar duas procissões. Uma liderada por Jesus, que ia em direção a esta cidade chamada Naim. E a palavra diz que eles pararam na porta da cidade. Eles iam entrando, aí vinha outra procissão que vinha saindo da cidade. A procissão com Jesus era uma procissão alegre, feliz. Provavelmente estavam exultantes de alegria, falando da cura do servo do centurião, que esse momento tinha sido de muito poder, a palavra de Deus estava curando as pessoas. E Jesus estava sendo aclamado como um profeta, um novo profeta. Um profeta que tem uma palavra poderosa. Do contrário, vinha na direção de saída da cidade um cortejo triste. A palavra de Deus aqui descreve o fato trágico, doloroso que se passa. É o filho único de uma viúva. Então essa mulher estava terrivelmente sofrida. Quando a mãe perde um filho, ela perde um pedaço dela muito grande. Outro dia, me recordo que estava indo ao interior, entrei na igreja e tinha uma senhora e ela estava rezando e me reconheceu. Eu perguntei: "Como é que você está?" Ela disse: "Minha filha, eu estou em pedaços, eu não sei quando que eu vou me erguer. Eu tive que enterrar meu filho." Isso é uma coisa fora do normal. O natural é que ele me enterrasse. E aí eu fui, meu coração e tudo de mim foi enterrado com ele. Estou aqui viva, mas sem ele. Então, eu não tenho como descrever essa dor. Nessa hora me deu uma piedade muito grande, porque é isso mesmo. A palavra diz aqui que o Senhor se moveu de compaixão. Veja, naquela sociedade, ela não perde só aquele que é o seu afeto, mas aquele que também ela lhe sustenta, porque a mulher não trabalhava como o homem, assim, para dar o sustento à sua casa. Se ela é viúva, ela já tinha perdido o marido. E ela só tinha um filho e perdeu também. Então ela perdeu tudo. Toda a capacidade de sustento. Ela ia viver de esmolas. Pense numa dor dupla. Pois é. Por isso, e ela não, essa mulher vertendo lágrimas, ela não dirige uma só palavra a Jesus. O movimento todo é do Senhor. Então, ao encontro desse cortejo de alegria com o cortejo de dor, na porta da cidade, Jesus vai, se dirige, toca naquele caixão e todos param. Ele olha para a mulher e diz: não chores. Aqui está algo muito interessante. Nossa capacidade de consolar as pessoas que precisa ir muito além. Jesus não só disse não chores, como também devolveu a ela o motivo de sua alegria, que era seu filho, e devolve-o vivo. Então, quando a gente quer consolar alguém, a gente diz assim: a pessoa que está com fome, né? Então, eu vou dar aqui um prato de comida. Mas você pode ir além. Nós podemos ir além. Nós podemos sentar com essa pessoa. Nós podemos abraçar essa pessoa, conhecer a sua história. Nós podemos ir além de dar algo financeiro. Nós podemos dar o consolo e o conforto. Nós podemos nos importar com essas pessoas. Mas a gente passa, dá uma moeda e pronto. Aqui eu já, meu coração já se acalmou. Não, nós temos que ir além disso. Jesus vai muito mais além do que meramente parar o caixão e dizer não chores. Ali ele dá uma ordem, veja o poder da palavra do Senhor. Jovem, moço, eu te ordeno, levanta-te. E aqui nós podemos ver quantas mães, numerosas mães, sofrem pelos seus filhos. Quando uma jovem decide se rebelar contra sua mãe, vira uma jovem rebelde que sai de casa uma hora e não sabe que hora volta, deixa o coração de uma mãe despedaçado. Porque por mais que você diga: ah, mãe é muito besta, fica preocupado comigo, fica, não dorme, fica na porta esperando que a filha volte. E quando o filho se mete nas drogas, quando os filhos adoecem, tudo isso é causa de sofrimento extremo para uma mãe. E o que nós podemos fazer? Nós podemos ser consolo. E se você é uma mãe que está passando por isso, confia no Senhor. Se você tem vertido lágrimas e mais lágrimas por causa de seu filho, que está um vivo morto, não é? Entrou nas drogas, entrou na prostituição, tem lhe causado muita angústia, desolação, esse sentimento terrível, o Senhor, nesse dia, o Senhor volta o olhar para ti. O Senhor se comove de compaixão. Não fica as tuas lágrimas sem resposta. O Senhor, nesse momento, toca no caixão. Toca na droga que está matando seu filho. E ordena: saia daí. Levanta-te. Confia nisso. Enxugue suas lágrimas agora. O Senhor é o Deus poderoso, um profeta de poder, como diz aqui o final desse texto. Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Precisamos confiar nele. O Senhor vem com seu cortejo feliz para contagiar a nossa vida triste, a nossa vida marcada por percas terríveis, situações de desemprego. Quantas mães estão aí também sofrendo porque seus filhos estão desempregados. Então, a dor do filho é a dor da mãe amplificada, multiplicada. Mas Jesus, ele não só está parando esse seu cortejo, ele está lhe devolvendo vida. Confie nisso. É o poder da palavra de Deus que restaura e transforma. Agora é preciso que confiemos nele. É preciso que nós ouçamos a força da sua palavra restauradora, ressuscitadora, ao tocar nosso coração, ao tocar o coração dos nossos filhos. Confiemos os nossos filhos ao Senhor. E Ele não só curará, né, mas devolverá o filho a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.